Se pela segunda vez volto a estar sozinho nesta mesa, na TV 24 e na TSF, esta circulatura do quadrado é feita com Jorge Coelho e Pacheco Pereira via Skype e Lobo Xavier no estúdio do Porto. A Covid-19 vai ser tema único para debate, mas levanta muitas perguntas, desde logo quanto à liderança política no combate ao vírus, mas também sobre a eficácia das medidas de apoio à economia. Aliás, há mesmo quem fale num regresso do Estado à economia e, por isso, pergunto a António Lobo Xavier se para si é bom que o Estado garanta sobrevivência de vários setores inteiros, mesmo que torneando as regras de mercado a que nos habituamos.
Bom, eu acho que eu vi realmente uns comentários, sobretudo vindos do Bloco de Esquerda, em que havia uma espécie de exultação no meio desta crise, desta tragédia, como se realmente tivesse reaparecido o socialismo na desgraça, falando do regresso do Estado, como se alguém pudesse pensar que a organização, o tratamento, a coordenação e até o financiamento de uma epidemia desta dimensão pudesse ser tratada por alguém que não fosse o Estado, ou pudesse ser resolvida pelos mecanismos de preços de mercado ou pelo mercado. Bom, mas fora essa exultação um pouco patética, fora disso, há realmente problemas sérios. Se olharmos para as medidas, nós vemos medidas de dois tipos. Medidas económicas de apoio, digamos, à tesouraria, portanto relacionadas com o cumprimento de obrigações, ou com as rendas da casa, ou com os empréstimos bancários, ou com as obrigações fiscais, e há um generalizado movimento de articulação entre os bancos, o governo, associações empresariais, no sentido de flexibilizar o cumprimento dessas obrigações. Há também uma série de linhas de crédito especiais, enfim, com uma certa burocracia, uma certa lentidão, mas lá vão aparecendo as medidas. Mas essas medidas destinam-se apenas, ou são predominantemente bem-vindas, por aquelas empresas que mantêm a sua capacidade instalada e que esperam que no fim deste período, que se espera que seja curto, poderão recomeçar de novo a vida normalmente. Por exemplo, na área da indústria mais tradicional ou da indústria mais avançada, é razoável pensar assim. Aguentemos agora ou atrasemos um pouco as nossas obrigações, porque quando a economia retomar, nós cá estaremos com a nossa capacidade instalada para reganhar até mercado ou para reganhar o tempo perdido, usando turnos, mais recursos humanos, mais investimento, etc. Mas há um outro lado da economia no meio desta pandemia, que é a economia que, ou pelos factos, ou por causa das pessoas terem deixado de procurar, ou por imposição legal, estão fechadas. As áreas todas ligadas aos serviços relacionados com o turismo, ou porque não há procura, ou porque foram obrigadas a funcionar, mantêm os seus custos fixos e não têm clientes e não têm receitas.
Pensando nisso, permita-me que alargue o debate para perguntar ao Jorge Coelho se as medidas anunciadas pelo Governo são as melhores ou pelo menos as mais adequadas.
Vamos lá ver, nós temos que enquadrar isto com a situação que estamos a viver. Nós estamos a viver uma situação da pandemia que é uma catástrofe para aquilo que é a saúde das pessoas, a segurança e, ao mesmo nível, também uma situação muito complexa na nossa economia. Não vou repetir o Paulo Lobo Xavier, disse porque estou de acordo com ele, mas é evidente que nós temos que ter medidas que, com a rapidez suficiente que a situação exige, produzam efeitos naquilo que é fundamental neste momento em Portugal. E o que é fundamental neste momento em Portugal é garantir empregos, é não criar condições de haver uma multiplicidade brutal de empregos se as medidas não forem implementadas e postas no terreno rapidamente. As medidas, essencialmente, são linhas de crédito vocacionadas para os setores estratégicos considerados mais em crise e para as empresas, como o Dr. Xavier estava a referir, que fecharam, ou por imposição do Estado, ou por desistência de procura, há a medida do layoff, que é fundamental para que se possa criar condições de as pessoas poderem ter um apoio do Estado, nomeadamente com a partilha que existe, de poderem ter remunerações, de perderem um terço do vencimento, mas os dois terços serem pagos, 70% para a Segurança Social e 30% para a entidade patronal.
O Jorge não ignora, quanto ao layoff, não ignora as críticas que têm sido feitas, até por causa dos sucessivos aperfeiçoamentos da legislação.
Bem, tanto não ignoro que fui eu que aqui levantei a questão no último programa relativamente a essa matéria.
Precisamente.
E, portanto, eu acho que há uma coisa positiva que tem havido nas medidas que têm sido lançadas, que é a capacidade que os setores do governo têm tido de verificarem que há coisas que não estão totalmente corretas e alterarem. E eu penso que a lei do layoff precisa ainda de correções para que cumpra o seu objetivo central, que é fazer com que os empregos sejam garantidos, e para que isso aconteça, sejamos claros, tem que no próximo mês de abril começar a haver pagamento concreto daquilo que é o apoio do Estado às empresas, sob pena de, quando lá chegar o dinheiro, muitas das empresas já não terem qualquer capacidade, nem as pessoas poderem continuar ali a trabalhar. Mas deixe-me que lhe diga que é preciso também ter aqui noção que não há hipótese, do meu ponto de vista, cada país por si, de resolver globalmente os problemas que resultaram, estão a resultar nesta crise. É preciso que a União Europeia rapidamente também crie aqui um plano, não sei se é Marshall ou outro, ponto qualquer, para que, assim que possível, haja uma estratégia de desenvolvimento da economia a sério. E, portanto, eu acho que as medidas que foram tomadas estão bem enquadradas, mas têm um grande adversário. E o adversário chama-se burocracia e chama-se inércia do Estado. E neste momento, com os problemas que há, também ainda maior funcionamento das instituições públicas, porque há milhares de pessoas que estão em casa, em trabalho, umas, outras, por outras razões, é preciso que quem está a comandar este processo tenha em atenção que nós não podemos ser derrotados pela burocracia e pela inércia do Estado quando estão lançadas as medidas corretas para fazer frente ao problema. E se aquilo que está previsto nessas medidas não chega rapidamente às empresas, rapidamente às pessoas, vai ser muito complicada a vida da nossa economia e a vida do nosso país.
Pacheco Pereira, acompanha estas preocupações agora verbalizadas com Jorge Coelho?
Acompanho, não vale a pena estar a repetir, quer o Jorge Coelho, quer o António Xavier, disseram coisas sensatas, nada. Agora, há uma questão que, quando o ênfase passa questões económicas, há um aspecto que o melhor que se pode fazer para garantir a recuperação económica é terminar o mais rápido possível a pandemia, ou seja, ou pelo menos com os efeitos mais perversos da pandemia. A questão da saúde pública é sempre prioridade. E se eu acho que tem sentido discutir os efeitos económicos, o melhor que se pode fazer para o funcionamento regulado da economia é cumprir as recomendações, fazer aquilo que cada um pode fazer, e apoiar os esforços positivos, quer dos institutos, quer do Estado, quer de um conjunto de instituições, para rapidamente pôr cobre dentro mais críticos desta. A questão de saúde pública é prioritária. Em Portugal, não se põe muito problema dessa contribuição, mas, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, coloca-se. Ou seja, os governantes querem tomar medidas políticas para pôr a economia a funcionar em detrimento da saúde pública. Isso é trágico. Há, evidentemente, um consenso sobre essa matéria. Queria acrescentar também ao nosso debate duas coisas. Estou de acordo com as prevenções em relação à burocracia, mas eu lembro de droga. Quer dizer, a pressa é dar conselheiro. Ou seja, se não houver um mínimo de controle sobre a concessão de poderes públicos e da participação que é necessário ser distribuído, vamos ter os mesmos problemas que tivemos em prova, do abuso e da participação e tal. E por último, convém também não esquecer que a empresa é melhor fazer a crise. Não é que tenham que pagar qualquer espécie de imposto suplementar, mas nem toda a gente conhece as mesmas dificuldades. E eu aí sou muito sensível às dificuldades das muito pequenas empresas, e aí é que se devia considerar grande parte dos esforços.
Bom, Pacheco Pereira, nós vamos tentar melhorar as condições em que nos está a chegar. Eu próprio tive dificuldade em perceber algumas das alguns dos pontos da intervenção do José Pacheco Pereira. Perguntava a António Lopes Xavier se, em relação ao que já foi dito, se quer usar o contraditório, chamemos assim.
Mas antes estava a funcionar.
Eu não vejo nenhuma...
Estamos a trabalhar nisso, Pacheco Pereira.
Eu não vejo nenhuma necessidade de contraditório, até na medida em que eu não consegui acabar o argumento que estava a utilizar. E, portanto, posso voltar ao argumento. Não, nem o Pacheco Pereira, nem o Jorge Coelho, na parte que eu ouvi, disseram qualquer coisa que merecesse qualquer crítica da minha parte ou qualquer comentário. O que eu estava a dizer é que há empresas que podem recuperar o tempo perdido e há uma série de empresas no setor de serviços que não podem recuperar o tempo perdido. Não podem vender o triplo das viagens, não podem vender o triplo das dormidas, os jornais não podem vender o triplo dos jornais por dia, não tem recuperação possível. E, portanto, há um setor muito grande num país como Portugal. Só as empresas do turismo significa 15% do produto, há um setor muito grande que não tem esperança de recuperar o tempo perdido. E, portanto, faltam medidas que se chamam normalmente ou de isenção de impostos ou de subsídios a fundo perdido, e essa, porque para essas empresas, na situação que eu descrevi, o crédito não serve para nada, nem adiar o prazo do cumprimento das obrigações não serve para nada. Elas mantêm custos fixos e não têm receitas durante o período e não podem recuperar, e portanto faltam medidas nessa área. Eu compreendo a prudência e aceito a prudência. São medidas difíceis, porque realmente só o Estado pode mutualizar, ou seja, só o Estado pode fazer com que a sociedade em geral cubra uma parte do prejuízo dessas empresas, mas só assim se conseguirá manter empregos e manter essas empresas em funcionamento. Eu também não abonaria muito abundantes críticas em relação ao modo como, digamos, as instituições têm conduzido este processo. Eu sou muito positivo nesse aspecto. A ligação entre o Presidente da República, o Governo, o Primeiro-Ministro e a própria Assembleia da República parece-me uma ligação modelo, sem reparos. Enfim, podemos, vejo detalhes, comentários sobre detalhes, as pessoas têm que escrever sobre alguma coisa, mas parece-me uma colaboração modelo. E gostava de dizer o seguinte: as pessoas às vezes criticam o Governo, ou a Direção-Geral de Saúde, ou o Ministério da Saúde, como se realmente nós devêssemos ter uma estrutura que desde o momento zero estivesse em condições de combater uma crise como esta. Ora, não tínhamos essa estrutura, não tínhamos os meios humanos, não tínhamos os recursos e não era natural que tivéssemos. O Governo, a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde têm que ser julgados pelo modo como se adaptaram as estruturas existentes a estas circunstâncias. Ora, no tempo que levamos de crise, eu tenho um juízo bastante favorável. Depois à frente poderemos discutir os detalhes, se faltam coisas ou não faltam nos hospitais, se faltam meios de proteção aos médicos. Eu tenho muitas indicações sobre essa matéria, poderemos discutir à frente, mas não podemos no país discutir o assunto como se realmente um país como Portugal tivesse a obrigação de ter uma estrutura super profissionalizada, completamente dotada, completamente equipada e com gente preparada para enfrentar uma coisa destas. Nenhum país tem. Nenhum país do mundo em geral, ou muito poucos países, fazem, por exemplo, testes generalizados. e portanto há limitações, poderíamos com certeza fazer mais, mas os números e o modo como as instituições de controle e de coordenação têm atuado são de molde a dar confiança e tranquilidade, e eu não abundaria em críticas nessa matéria. Sobre os detalhes depois veremos à frente, se o Carlos quiser.
Jorge Coelho, o que é que vale a confiança que aparentemente os portugueses, pelo menos a julgar por uma sondagem divulgada esta semana, a confiança que os portugueses têm nos decisores políticos e naqueles que, nas autoridades que têm de estar na primeira linha desta batalha?
É, do meu ponto de vista, é uma questão absolutamente vital, a confiança e tudo o que se possa fazer para que ela esteja permanentemente reforçada é fundamental. E aqui gostava de dizer que a forma como o poder político tem, em conjunto, quer o Presidente da República, ou o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, os líderes dos partidos todos da oposição, têm aqui dado um sinal de que todos eles, cada um da sua forma, têm noção da perigosidade do momento que estamos a passar e da necessidade que sentem de que os portugueses olhem para aqueles que têm responsabilidades, quer estejam no poder ou não, para cumprirem este desígnio, que é um desígnio de resolver este problema dramático que a sociedade tem. Portanto, a confiança é uma questão determinante, é uma questão fundamental, e sobre isso eu também repito o que disse o António Lobo Xavier, aquilo que tem acontecido cá em Portugal, nomeadamente na área da saúde, é absolutamente relevante e que merece o apoio da população, porque, na verdade, ninguém ia adivinhar que vinha aí uma crise desta natureza, uma pandemia, nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo estava preparado para uma questão desta natureza. E o que tem sido feito, o esforço que tem havido, o profissionalismo, quer pessoas da área da saúde, das outras todas fundamentais, que têm permitido o país funciona com alguma normalidade, é absolutamente vital. Deixo-me aqui pôr uma questão que é muito importante. Ligada à questão da confiança, está ligada à questão da verdade permanente com que as pessoas são informadas. E eu, porque vi hoje na televisão esta polémica de Ovar relativamente ao número de infectados, fui procurar informar-me do que é que está a passar. E o que está a passar é muito clarificar esta questão, porque pode pôr em causa, pode pôr a ideia que até alguém anda a esconder números e parecerem apenas de corrupção. Bem, o que acontece é muito simples, como estive a informar. Há uma plataforma onde são lançados pelos médicos as pessoas infectadas e a Direção-Geral de Saúde, o que publica é o resultado dos números que estão nessa plataforma sob a responsabilidade dos médicos que aí colocam. O que é que acontece? Isso eu fui ver, está na publicação da Direção-Geral de Saúde. O número global está certo. O número global que a Direção-Geral de Saúde publica está certo. O número por conselho, que desde ontem passou a ser publicado, não está nos vistos, está uma polémica entre o Presidente da Câmara Popular e a Direção-Geral de Saúde, porque, é o que foi dito, há muitas das inscrições nessa plataforma que não é posto o conselho. Neste caso, não é posto o conselho do Ovar. E, portanto, eu dava uma sugestão. Se me permitem, também temos que ser positivos, e eu tenho um menor sentido positivo. É que amanhã de manhã, aí antes da conferência de imprensa, eu pedia que, ou a senhora diretora-geral de saúde, ou algum responsável da direção-geral de saúde, e o senhor presidente da Câmara telefonassem, falassem um pouco e resolvessem esta questão, porque ela é prejudicial à credibilidade que tudo isto tem que ter no país. E se a explicação é tão fácil como me foi explicada a mim, há com certeza maneira de articular isto para que na hora para as 12 horas, que é a hora da conferência de imprensa, isto já está resolvido e não estarmos aqui a desviar-nos daquilo que é fundamental, que é criarmos todas as nossas forças a todos os níveis para nos centrar na resolução do problema grave que afeta a sociedade portuguesa, que é a pandemia.
Pacheco Pereira, deixei de ouvir durante alguns minutos enquanto decorriam as operações. Exatamente. E para o caso de não ter acompanhado, ao menos no monitor de televisão, o que está agora em cima da mesa é a confiança que podemos ter nos decisores políticos. E também a questão da mentira e da verdade e dos números imprecisos.
Não, eu acho que os números vão ser sempre imprecisos, porque há sempre uma certa dose de discricionariedade na maneira que nós são enviados e tal. Agora, isso não significa que sejam imprecisos por dolo ou por negligência grave. Eu acho que, de um modo geral, a informação que nos tem sido dada é fidedigna e as pessoas mantêm confiança nessa informação. É um elemento importante nesta crise e eu acho que tem funcionado bem. Agora, o país é o que é, quer dizer, uma crise deste género apanhou-nos com debilidades que já são antigas. Portanto, a gente não pode confundir as decisões políticas com o milagre de superar dezenas de anos de debilidades. De um modo geral, acho que sobre essa matéria não há razão de queixa.
O Pacheco Pereira tem uma ideia clara, comparando com outros países, a respeito do desempenho de Portugal?
Quer dizer, eu não tenho uma ideia clara, não sou especialista sobre essa matéria, mas o que se pode ver é que há diferenças de comportamento, que principalmente no início da epidemia e depois da pandemia, que têm um efeito grave nas sequelas. Por exemplo, não tomar medidas de confinamento e o chamado a distanciação social é óbvio que favorece o contágio. É provavelmente até a única coisa a curto prazo que pode impedir o crescimento exponencial da epidemia. Agora, só dá resultados a um certo prazo. Portanto, eu não acho que haja uma diferença muito significativa no comportamento das autoridades. O que há é condições subjacentes prévias e essencialmente no início do ataque à epidemia que foram diferentes. Agora, a China fez uma coisa, a Coreia fez outra, o Japão fez outra, mostrando que é de facto possível travar o crescimento da pandemia. A Itália foi apanhada por um processo que muito dificilmente já pôde mais tarde controlar, e a partir daí as diferenças têm muito a ver com o parque sanitário, chamemos-lhe assim, os serviços de saúde, a facilidade de acesso aos testes, que é o que explica, por exemplo, a Alemanha, que tem um número elevado de infectados e um número pequeno de mortos. Portanto, não adianta estar, é importante que se estude as diferenças, é importante que se estude as tendências, mas eu acho que o verdadeiro balanço sobre o que está a acontecer vai ser tido depois. Inclusive até podendo chegar à conclusão de que se procedeu por excesso. Eu, apesar de tudo, como toda a gente, prefiro o excesso, se me protege mais, do que um risco desnecessário. Mas nós podemos chegar ao fim deste processo e verificar que, como esta é a primeira pandemia num contexto comunicacional muito especial, pode ter havido uma forma de pânico coletivo que tenha de alguma maneira agravado as circunstâncias, mas não sei, de qualquer maneira eu acho bem que as pessoas sejam prudentes agora e, portanto, e que cumpram as medidas. Agora, um balanço sobre o que está a passar, só com seriedade pode ser feito depois.
António Lobo Xavier, quer voltar ou retomar este ponto ou introduzir as tais questões, porventura mais de pormenor, que dizia há pouco que o preocupavam?
Sim, posso fazer as duas coisas rapidamente. A primeira, falaram nos autarcas. Bom, eu acho que há exemplos para tudo, não é? Nós já falámos, digamos, no Estado Central e no Presidente da República, no Parlamento e no Governo. Podemos falar um pouco sobre as autarquias. Há exemplos para tudo. Há o caso de Ovar, onde, sinceramente, visto com os meus olhos, me parece que há uma grande atrapalhada e uma grande vontade de entrar em polémicas permanentes que não me parece que resolvam problema nenhum. Pelo contrário, olhando para o modo como as medidas foram tomadas e o foco da epidemia, que parece estar centrado na cidade de Ovar e não no concelho todo, e portanto tenho dúvidas sobre a bondade de uma decisão que abrange o concelho todo e que é drástica demais relativamente, por exemplo, a unidades económicas e empresas, relativamente à saída de bens. Enfim, espero que serene o autarca de Ovar, que serene e que tudo corra bem lá, com serenidade e pouca polémica, que não adianta para nada. Vejo o Presidente da Câmara de Lisboa e do Porto com medidas muito proativas, com medidas muito eficazes e sensatas, algumas locais centradas nos seus munícipes, outras de âmbito geral. O Presidente da Câmara do Porto, por exemplo, é um defensor acérrimo do aumento do número de testes. Ele não defende a generalização completa de testes e que se façam 10 milhões de testes em Portugal. Isto é impossível, inviável, mas o aumento de testes parece estar claramente associado à melhor capacidade de controlar a pandemia. E portanto tem lutado muito por isso e tem tido medidas internas. O que me faz impressão nessa história de verdade e mentira também não me interessa entrar muito, porque eu ouvi as declarações do Primeiro-Ministro e eu julgo que elas são declarações pensadas para o futuro, para um futuro próximo, para o pico da crise, porque a verdade, ele sabe a verdade. E nós, muitas pessoas ligadas às empresas e que conhecem o mundo hospitalar, por exemplo, aqui no Norte, o que sabemos é que falta muita coisa. Só que isso não vale a pena esconder, isso é normal, é preciso comatar isso rapidamente, mas falta muita coisa, falta muito material de proteção dos médicos. Os médicos e os enfermeiros não estão suficientemente protegidos, e por que não revelar e encarar que há dificuldade de acesso a esses meios? Quem os está a produzir é muito a China e as regras da China não batem às vezes certas com as nossas regras, e isso gera dificuldades, mas há empresas privadas a quem está a ser pedido que orientem a sua produção para esses bens que estão em falta em Portugal. Custa alguma coisa admitir isto? Eu acho que não. O que é preciso é tranquilizar o país, de que os heróis, não há outro termo, isto não é uma banalidade nem uma blaga, os enfermeiros e os médicos e o pessoal que está nos hospitais privados e nos hospitais públicos, sobretudo nestes que estão mais em foco, são realmente heróis, têm de ser protegidos e têm de ter todos os meios, venham eles da China ou venham das empresas portuguesas que são também heroicas no setor da indústria e estão ou a trabalhar para manter a economia ou a trabalhar para produzir os bens necessários a esta matéria, ao combate a esta pandemia.
Vamos alargar o debate?
Vamos, Carlos, eu só terminaria numa frase. Eu acho que falta muita coisa, não vale a pena esconder isso, mas toda a gente está com certeza a fazer um grande esforço para que deixe de faltar essas coisas e que para podermos combater a epidemia de forma mais eficaz. Mas é preciso saber o que falta, é preciso saber o que falta.
Jorge Coelho, começo com uma confissão minha. A mim faz-me confusão ouvir profissionais de saúde dizerem faltam meios, equipamento para o combate ao vírus. Ao mesmo tempo, temos afirmações perentórias do Governo, corroboradas, aliás, por responsáveis médicos de grandes hospitais que estão na primeira linha de combate, a dizer exatamente o contrário. É só a mim que faz confusão ou ao Jorge Coelho também?
Isso faz confusão a qualquer pessoa que veja a situação atual com preocupação e com a necessidade de haver todas as condições para que tudo que é fundamental seja feito. E, portanto, digo-vos com sinceridade, já que foi dito hoje por todos nós, que, como é evidente, ninguém estava à espera nem preparado para uma situação trágica destas que estamos a viver, e isso já havia muitas críticas relativamente ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde antes disto, e Isto, por milagre, de um momento para o outro, não podia ficar agora tudo a funcionar bem com uma carga destas brutal que existe em todo o funcionamento do sistema. E, portanto, é normal que essa questão se coloque, é normal que, face àquilo que são os números de profissionais desta área, já estão afetados, que haja uma grande preocupação das ordens e dos responsáveis dessa área, no sentido de tudo fazer para que haja melhores condições para que as pessoas se sintam protegidas. Mas a questão de fundo, também, tal como essa, importante é se quem de direito está ou não a fazer tudo para trazer mais equipamento para Portugal, para proteger os profissionais de saúde e para criar mais condições de serem tratadas os doentes, tratados aqueles que estão infectados. Tanto quanto se sabe do público, esse esforço está a ser feito, estão a ser feitas aquisições e, nomeadamente, já durante esta semana estão a chegar máscaras, estão a chegar ventiladores, estão a chegar equipamentos fundamentais e também materiais para que os profissionais possam ter melhores condições de exercer a sua profissão da forma que todo o país reconhece como fundamental. E, portanto, relativamente a essa matéria, acho que não há dúvidas que está a ser feito o que tem que ser feito. É normal que possa faltar isto aqui ou lá, mas eu ainda hoje visita o Primeiro-Ministro, fez o Hospital Municipal, que é um hospital, vai ser até o hospital que vai centralizar aqui toda esta área de infectados de João de Lisboa, e o diretor, de forma mais tranquila que se possa imaginar, dizer que não falta aquele hospital equipamento para tratar os doentes da forma como devem ser tratados. Ele não disse que havia lá tudo quanto havia necessidade de haver a todos os níveis do hospital. Isso também já não haveria antes. Mas disse uma coisa que é fundamental, é que um doente que, infectado, que vá para o hospital por Icapal, não viu a semana anterior ou 15 dias antes dizer que não vai para lá, para um sítio onde não há os equipamentos absolutamente necessários para poder ser bem tratado. O seu diretor afirmou isso hoje e isso parece-me isso muito, muito relevante. Uma última nota que parece de veras importante, que foi referido por António Lopes Xavier, que é o papel das câmaras municipais, que aparecem todos os dias na comunicação social, umas fazem umas coisas, outras fazem outras, e eu não sei, penso que isso até está previsto no estado de emergência, se não devia haver uma coordenação melhor a nível dos distritos. Olha, tenho que lembrar, se calhar somos o tempo em que existia um governo civil em Portugal, e não sei se não era importante neste momento haver alguém que assumisse este papel de uma coordenação maior a nível dos distritos, porque isto está-se a espalhar e vamos ter aqui um problema muito sério aqui em Portugal. Se é a vinda dos imigrantes agora nas férias para Portugal e as potenciais visitas que os portugueses normalmente nestas épocas de férias e de Páscoa costumam fazer às suas aldeias, às suas terras de origem. Eu acho que tem que haver aqui uma grande coordenação entre a administração central e também a administração local e regional, do ponto de vista do que puder ser feito, para que isto não se transforme novamente em algo possa vir outra vez complicar todo, completamente, a vida do país. E, portanto, eu quase fazia aqui um apelo que as pessoas este ano não vão passar as suas férias da Páscoa às suas terras natais, porque a situação é mesmo complicada e o remédio é ficar em casa. A questão que eu queria referir é das autarquias, finalizando com aquilo que eu ouvi o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Pina, também o acompanhei tão perto, o do Porto, mas do conjunto vasto de medidas que lançou, das quais destaca uma muito relevante, que é manter os concursos todos de investimento aqui na região de Lisboa, por forma já a estar a pensar no futuro, da questão do emprego que isso cria e da vitalidade da economia. Acho que é um excelente trabalho que os Presidentes da Câmara podem fazer, é dar força ao desenvolvimento económico, porque o país não pode parar. E se eu há pouco disse, e repito, que temos grandes heróis como as pessoas da saúde, as forças de segurança, os bombeiros, todas essas pessoas, mas os milhões de portugueses que que estão a trabalhar ativamente na indústria, em todas as áreas de atividade, são também grandes heróis. Somos um grande país, um grande povo.
Pacheco Pereira, a menos de 15 minutos do fim do programa...
Muito obrigado pela recomendação. Está-me a ouvir bem?
Estou, creio que sim.
Bom, isso é os custos da interioridade. Ora bem, não...
Semana passada a marmoleira estava com um excelente sinal.
Pois, pronto, mas não se pode ter tudo ao mesmo tempo. Tenho que me queixar às operadoras, porque o sinal é fraco. Não, mas não é verdade, o país tem defeitos e às vezes uma crise externa revela-os. E um desses aspectos mais graves tem a ver com a forma como são tratados os velhos. Os velhos pelas famílias, os velhos pela sociedade, e que são atirados em muitos casos para lares privados ou de organizações de solidariedade social e são verdadeiramente abandonados à sua sorte à espera da morte. E o que acontece é que uma crise deste género cai acima desse tecido muito pouco escrutinado, sobre o qual há muito pouco controle, sobre o qual há, aliás, muita ganância também, há casos exemplares, mas há muita ganância e muito desprezo pelas condições mínimas, são fábricas, em alguns casos, de ganhar dinheiro, e é evidente que uma epidemia desta natureza, que atinge em particular as pessoas mais velhas, cria um cataclismo nesses lados. Portanto, as sociedades e a nossa sociedade não têm evoluído perfeitamente em muitos aspectos. Ela vive uma apologia sistemática da juventude, que os órgãos de comunicação social permanentemente estão a tratar, e de um desprezo e de uma marginalização dos mais velhos. E quando acontece uma coisa deste género, são eles as primeiras vítimas. Portanto, isto não é um mundo ideal, e nem tudo é perfeito, nem toda a gente é altruísta, há quem esteja a ganhar dinheiro com esta crise, nem toda a gente está em crise, e nós temos que estar atentos, porque exatamente aí é que há, de facto, uma disfunção social considerável.
António Lopes Xavier, penúltimo ou eventualmente último tópico, a aprovação de dívida mutualizada, títulos de dívida, os famosos Corona Bonds, ou outro nome que se lhe dê, essa aprovação é decisiva para a sobrevivência da União Europeia e do Euro?
Eu acho que é decisiva especialmente para enfrentar esta crise. Esta crise é uma crise que não foi provocada por excessivo endividamento dos Estados-membros ou por escolhas erradas em matéria orçamental e, portanto, não há aqui lugar para aquelas críticas e aquelas censuras a priorísticas e disparatadas do Norte contra o Sul e, portanto, é um efeito geral que abrange, que não tem fronteiras, nem foram os países, nem os governos que escolheram que as coisas corressem melhor ou pior e, portanto, um sinal de alguma solidariedade, apesar de todas as limitações e as dificuldades e apesar do que pensa o Tribunal Constitucional Alemão sobre a matéria, uma certa solidariedade europeia que se materializasse num volume relevante de empréstimos mutualizados, que é o palavrão que se usa para dizer que são praticamente garantidos por todos, ou em que a última rácio da solvabilidade é do espaço comum ou é dos Estados-membros no seu conjunto, isso seria um bom sinal. Seria útil para a economia e seria um bom sinal para a União Europeia. Eu acho que, não sei se terá que ser assim, bondes desse tipo ou de outro tipo, parece que avanços nessa mutualização das reações que os governos têm de tomar já foram decididos e talvez se consiga ir mais longe no meio desta tragédia do que se pensava, por exemplo, antes desta pandemia chegar. Eu acho que não espero surpresas que me esmaguem de satisfação, mas espero, mas tenho algum otimismo, olharei para isto com mais otimismo dentro de dias do que teria, por exemplo, há 2 ou 3 meses. Acho que é também uma oportunidade para a Europa mostrar que faz. Só queria deixar uma nota rápida para o Pacheco Pereira. A maior parte dos lares que acolhem os idosos não são privados no sentido lucrativo. Alguns serão e haverá casos com certeza muito maus, mas a maior parte dos lares são organizações não lucrativas com muitas dificuldades de financiamento, onde as pessoas, os seus trabalhadores estão em risco muito elevado, que têm uma dedicação muito grande dos associados e de voluntários.
Não
eu sei
é
que o Pacheco Pereira também, eu sei
não
que
é
reconhece isso e que conhece esse meio, só não queria que ficasse no nosso programa o sublinhado dos aproveitamentos e dos casos negativos que existem, mas a grande maioria da rede está a sofrer muito, muito exposta aos casos mais arriscados e às franjas da população mais sensíveis e com gente a trabalhar em condições às vezes muito precárias e com muito pouco dinheiro.
Jorge Coelho, neste combate também pode estar em causa a sobrevivência do euro e da União Europeia?
Eu não vou, porque estou de acordo com tudo o que o Manuel Xavier disse, não tem sentido estar a repetir. Se você me permitisse, não querendo com isso desrespeitar a sua pergunta, eu acho que é uma questão muito relevante que tem que ser, não é mais falada, tem que ser trabalhada. E vi com satisfação, e penso que anteontem, saíram um conjunto de medidas para a área da agricultura, cerca de 60 milhões de euros ligados a essa área, que é uma área, neste momento, absolutamente determinante no país. Se há área que tem que funcionar, é a área alimentar. Nós, o país, para sobreviver, precisa que isso aconteça. E, portanto, a garantia da segurança de abastecimento alimentar do país tem que ser garantida e as empresas que são produtores desse tipo de produtos é absolutamente fundamental que também vejam a sua tesouraria garantida para poder contribuir para que isto seja uma realidade. Portanto, gostava de realçar aqui este facto.
Eu não posso... O Jorge Coelho, nesse particular, está satisfeito com as medidas destinadas, não direi àqueles que são representados, aos agricultores que são representados pelas associações, mas outros agricultores que também são muito importantes no contributo que dão para a produção?
Está a começar um trabalho muito profundo que tem que ser feito e que vai fazer com que tenha que haver muito mais medidas. Eu vou-lhe dar aqui um exemplo de que uma grande empresa de distribuição alimentar em Portugal, Pingo Doce, Jerónimo, tomou uma decisão. Eu penso que deve ser uma boa forma de ver como é que é possível fazer com que as empresas, nomeadamente as empresas nacionais, vejam os seus problemas não tão carregados de pessimismo. O que é que fez? De uma forma simples, as empresas, digamos, fornecedoras desta grande empresa de distribuição alimentar têm acordos de prazos de pagamento, 30 dias, 45 dias, cada um tem os acordos que tem. O que é que fez a Jerónimo? Passou esses prazos para 8 dias e está já a pagar, estas verbas às empresas, criando assim condições para que a tesouraria das mesmas aguente. Veja-se se criasse um modelo que permitisse fazer isso a outros milhares de empresas que neste momento precisavam disso, o pão de escola. Deixo aqui esta nota para saudar, digamos, essa empresa e a sua administração e o seu presidente, Pedro Soares Santos, por esta decisão. Eu até se calhar estou a fazer mal em falar aqui disso, não ouvi isto em lado nenhum, mas sei isso em concreto porque, na prática, sei de empresas que estão já a receber esse dinheiro, empresas nacionais de pequena e média dimensão, que isto é absolutamente decisivo para a sua continuidade.
E o Pacheco Pereira, o que pensa da questão do futuro da União Europeia e do euro no que
eu
tem a ver com a mutualização da dívida?
Eu vejo com alguma ironia aqueles que andaram sempre a falar contra a dívida, a forma como era tratada a dívida dos Estados, agora saudarem efusivamente um processo que também tem muito a ver com aquilo que sempre criticaram. Mas, enfim, é natural que seja assim. Nós vivemos num mundo de duas patetices simétricas. Duas patetices simétricas. Uma era a patetice que os neoliberais usavam para caracterizar o Estado, dando a entender que eram capazes de tudo e mais alguma coisa sem o Estado, e depois quando há uma crise vão lá correr todos. E portanto também as patetices hoje dizer que eles se reconverteram ou converteram ao Estado, não converteram coisa nenhuma, sempre que houve uma crise e uma dificuldade foram lá sempre correr. Mas a seu tempo o problema do Estado e aquilo que nos ensina a resposta a uma crise desta dimensão deve ser transportado para outras crises de outra natureza. E percebermos talvez que há um papel maior, porque agora toda a gente louva a coesão social, toda a gente louva os atos altruístas e benéficos, e eu acho muito bem que louvem. Talvez seja bom que haja mais desses atos inscritos institucionalmente ou voluntariamente na sociedade quando as coisas voltarem à normalidade.
Em breves segundos peço a todos resposta para esta pergunta e começo pelo António Lobo Xavier. Quando sairmos da pandemia, é possível o regresso, chamemos-lhe, à vida normal a que estávamos habituados?
Em muitos casos não. Há coisas que, enfim, não gosto de futurar coisas negativas, há coisas onde não voltaremos. Primeiro, não haverá um dia mágico em que se decreta o regresso à normalidade. Vai ser por geografias, por setores, por áreas do país, por franjas até de idades e de pessoas e franjas de risco, não vai ser de uma vez. E depois o nosso convívio com as multidões ou com a aglomeração de pessoas, tão cedo não voltará ao mesmo. Lamento, mas espetáculos desportivos, concertos de música, tudo coisas de que eu gosto, nunca mais, não, tão cedo não serão encaradas da mesma maneira, nem as viagens, nem
Jorge, enfim,
todo esse
Jorge
tipo de concentrações. Há coisas que vão mudar.
A sua resposta, Jorge.
Isto vai ser um processo longo. Eu acho que nós temos que falar, quem de direito tem que falar e está a falar verdade aos portugueses. Isto vai ser um processo longo, não, como disse agora o António Xavier, não vai acabar de um dia para o outro, já se está aqui a falar, e o mais certo é nós irmos ter um inverno ainda com consequências daquilo que estamos a viver. Como também a retoma da economia vai ser lenta. Portanto, isto vai ser muito complexo e, como é evidente, eu acho que vai haver um mundo e vai haver um país antes da pandemia e outro depois da pandemia, em hábitos, em toda a forma de viver, porque isto está a ser muito traumatizante a todos os níveis. E uma coisa destas, quando acontece, até se conseguir normalizar, vai demorar muito tempo.
Eu duvido, porque a combinação do esquecimento com a inércia faz voltar as coisas muito rapidamente, não exatamente ao que era antes, mas muito próximo ao que era antes. Se a crise não durar muito, se o número de mortos não for muito elevado, se as perturbações sociais e na economia não forem muito drásticas, as pessoas voltam por inércia rapidamente a fazer a mesma coisa.
E aqui termina a Circulatura do Quadrado, dois, oito dias. Vamos retomar o debate na TV 24 e na TSF com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Boa semana com todos à procura da melhor resposta ao que nos ameaça.